Oi, você conhece a história do draft do Stephen Curry e da sua chegada na NBA? Esse é o primeiro episódio do podcast Histórias do Basquete, onde eu, Renan Ronch, vou estar conversando com você e te contando de maneira simples alguma história envolvendo a modalidade. Pode ser de time, de jogador ou qualquer coisa que envolva o esporte da bola laranja. Ele vai estar disponível de segundas e quintas em qualquer agregador de podcast e também vai estar no TikTok, com esse mesmo nome, sempre trazendo alguma coisa que apareceu nos programas. E aí, bora conversar? É chover no molhado falar que o Curry é um dos melhores e mais revolucionários jogadores de basquete que já existiram, né? Você que tá ouvindo provavelmente já sabe disso. Se a gente pensar nos grandes nomes da história da NBA, muitos deles desde cedo já são avaliados como futuras lendas do basquete. Como por exemplo o LeBron James, que desde os 14, 15 anos já era previsto que seria uma super estrela do jogo. Curiosamente, não foi assim com o Curry. Quando um atleta de basquete dos Estados Unidos chega no high school, que seria o equivalente ao nosso ensino médio aqui no Brasil, normalmente ele recebe uma avaliação de acordo com o potencial futuro dele, que vai de 1 a 5 estrelas. Esses rankings são feitos por scouts das universidades, jornalistas, pessoas especializadas no tema, e cada lugar tem os seus critérios. Mas esse ranqueamento por estrelas é meio universal por lá nesse nível. Normalmente, um jogador avaliado como 5 estrelas é aquele que já é visto como uma futura estrela da NBA. É o jogador que vai ser recrutado pelas melhores universidades, como Duke, North Carolina, que já é esperado um grande impacto no nível universitário e um futuro brilhante no basquete profissional. O jogador avaliado como 4 estrelas é aquele atleta muito bom, que vai se destacar no basquete das universidades e que tem chances muito boas de chegar no nível profissional. Mas o Curry foi avaliado como um prospecto de 3 estrelas. O que isso significa? Os prospectos de 3 estrelas normalmente são destaques regionais. São recrutados por universidades boas, mas nem sempre as melhores da primeira divisão universitária. E que são avaliados com uma chance legítima no basquete profissional, mas com ressalvas. Era assim que o Curry era visto, basicamente. E você sabe por que disso? Para ficar mais claro, a gente precisa relembrar como o basquete era pensado ali entre 2006 e 2009, que foi o período que o Curry jogou na universidade. Você sabe que existem 5 posições clássicas no basquete, né? Antigamente, cada posição cumpriu uma função em específico dentro de quadra. O armador leva a bola para o ataque e chama as jogadas. O pivô pega rebotes, protege a cesta e pontua lá embaixo. Hoje em dia, as funções não são mais tão ligadas às posições. Você tem casos como Nikola Jokic, por exemplo, que é um pivô que faz função de armador. Ou jogadores versáteis como Giannis, que pode levar a bola para o ataque como um armador, cortar para a cesta como um ala e ainda protege o aro como um pivô. Mas lá em 2006, ainda não tinha esse dinamismo todo no basquete dos Estados Unidos. O armador armava, o pivô ficava lá embaixo, salvo algumas exceções. E o Stephen Curry despontou, tal como o pai dele, o Dell Curry, como um ala armador. Sabia disso? No começo ele armava pouco, era um especialista em arremessos focado em atacar a cesta, como faziam, por exemplo, Ray Allen e Reggie Miller na NBA. Só que o Curry não tinha o físico de um ala armador, esse era o problema. Ele era considerado baixo e fraco fisicamente para a posição. Naquela época, os grandes nomes da posição de shooting guards, a posição número 2, eram atletas como Kobe Bryant, Dwyane Wade, Manu Ginóbili, o próprio Ray Allen, Vince Carter e por aí vai. Todos mais altos e atléticos que o Steph, com seus 1,88m de altura. Justamente por isso, o Curry não seguiu aquele caminho tradicional de ficar um ano na universidade e depois se profissionalizar. Ele foi para Davidson, seguindo ali o que era esperado de um prospecto de 3 estrelas, né? É uma universidade que não está entre os melhores programas do país, mas joga ali na primeira divisão. No seu segundo ano como universitário, o Curry chamou de vez a atenção do país. Ele cresceu, ficou ainda mais mortal atacando a cesta e liderou a sua universidade até o Elite Eight, ou seja, entre as 8 melhores universidades daquela temporada, lugar que a universidade dele não chegava desde 1969. Isso com o Curry quebrando vários recordes e ajudando seu time a vencer equipes muito mais fortes no papel. Não tinha momento melhor para ele ir pro draft e chegar na NBA em 2008, certo? Errado. O Curry decidiu ficar mais um ano na universidade, porque aí ele trabalharia sua transição definitiva para a posição de armador, o point guard, porque era assim que ele teria mais chances de ganhar oportunidades no basquete profissional. Uma boa decisão. Jogando mais com a bola na mão, chamando mais as jogadas, ele se destacou ainda mais e foi o líder em pontos do basquete universitário inteiro, fazendo quase 30 pontos e 6 assistências por jogo. O time não foi tão longe em 2009, mas o Curry cresceu muito nas projeções do draft, e parecia bem claro que ele seria uma escolha de loteria, ou seja, estaria ali entre as 14 primeiras escolhas de 2009. Ainda existiam muitas ressalvas sobre o seu físico, como vocês vão ouvir mais tarde, inclusive, mas agora ele era um atleta que muita gente achava que valia a aposta. Agora a gente chega na parte do draft que é muito interessante. Era um ano que tinha muito armador disponível e muito time precisando de armador. E tinha um time que estava apaixonado pelo Stephen Curry. E esse amor era recíproco, tá? Ele mesmo confirmou alguns anos depois que também tinha vontade de jogar lá. Estamos falando, acredite se quiser, do New York Knicks. Pois é, o Knicks estava mudando tudo naquela época, tinha um novo técnico no pedaço querendo fazer aquele time jogar um basquete mais rápido, com mais arremessos de longa distância. O Mike D'Antoni, lembra dele? Talvez você não goste muito dele nos dias de hoje, mas naquela época ele tinha acabado de sair daquele timaço do Phoenix Suns, do Steve Nash, do Leandrinho, que todo mundo amava assistir, que era bom pra caramba, e ele estava muito em alta. Para implementar a filosofia dele em Nova York, ele enxergava o Curry como o armador perfeito para conduzir esse time. O Knicks, inclusive, prometeu para o Curry e para a família dele que ele seria escolhido se tivesse disponível na posição de número 8 do draft daquele ano. Com a escolha número 3, estava um time que se falava muito em trazer um armador. Era o Oklahoma City Thunder, dos novinhos Kevin Durant e Russell Westbrook. O Durant vindo da sua segunda temporada, o Westbrook da primeira na NBA. Os dois já tinham deixado muito claro seu potencial juntos, e o Thunder falava de jogar com formações mais baixas e rápidas para explorar o potencial atlético dessa dupla. Haviam alguns rumores de que o time poderia querer desenvolver o Westbrook como um ala armador, olha só, na posição número 2, e um armador seria útil para essa equipe. Se falava bastante não do Curry, na verdade, mas de uma promessa que vinha da Espanha, o armador Ricky Rubio. Ele tinha acabado de sair de uma baita Olimpíada, onde ele conquistou a medalha de prata com a Espanha e fez bons jogos tendo 17 anos de idade. E era visto como uma futura estrela da NBA, uma espécie de novo Jason Kidd espanhol. No final das contas, porém, o Thunder foi por outro caminho, resolveu manter o Westbrook como seu principal armador e selecionou um ala armador muito bom atacando a cesta, vindo de Arizona State, que ainda não era tão barbudo quanto mais tarde viria a ser. O também icônico James Harden. Com a quarta escolha tinha o Sacramento Kings, de longe o pior time da NBA naquela época, que precisava de profundidade em basicamente todas as posições. O time fez uma bateria de treinos com alguns prospectos que incluíam Stephen Curry e outros armadores, entre eles, inclusive, o simpático australiano Perry Mills. O Kings, caso você não saiba, tem a fama de selecionar os atletas que costumam ir melhor nesses treinos. Então eles acabaram usando aquela escolha para selecionar o Tyreke Evans, que tinha surpreendido todo mundo naqueles workouts. Era um atleta que o físico parecia pronto para o jogo profissional. Podia jogar de armador, de ala armador, podia pontuar, criar, pegar rebote, parecia fazer de tudo. Uma futura estrela da NBA em quadra, e no primeiro ano até parecia que o caminho dele ia ser esse mesmo. Mas acabou não sendo bem isso. E por fim, tinha um time com a quinta e a sexta escolhas do draft. Tava falando por aí, inclusive, em explorar formações com dois armadores, que era menos comum do que é hoje. E a gente tá falando do Minnesota Timberwolves. Era um time fraco, que tava tentando desenvolver ali os jogadores que eles receberam em troca do Kevin Garnett alguns anos antes. O time não desperdiçou a oportunidade de selecionar o Rubio com a escolha número 5, uma decisão acertada, segundo a ampla maioria dos especialistas. Mas o Wolves chocou o mundo ao selecionar na sexta posição do draft um segundo armador que não era o Curry. O nome dele era John Flynn. Bom, eu posso falar que foi chocante porque eu pesquisei várias projeções de draft para aquele ano e nenhum que eu encontrei colocava o Flynn tão alto. Ele era um armador explosivo, às vezes comparado com Allen Iverson ou Baron Davis, mas que faltava consistência para ser melhor avaliado. O Timberwolves foi firme apostando que ele seria o futuro armador da franquia, posto que haviam dúvidas até se o Rubio viria para a NBA naquele ano. Infelizmente, e eu falo do fundo do coração, lesões e falta de continuidade atrapalharam muito a carreira do Flynn, que agora ainda tem o fardo de ter o sucesso do Curry sempre levantando um questionamento sobre a escolha dele. O Curry chegou a ser entrevistado pelo Timberwolves para ser selecionado em uma dessas posições, mas o executivo do time, o general manager do time, achou, na época, segundo ele, que o Curry não parecia muito afim de passar frio ali na região de Minneapolis. Parece ridículo de ouvir, né? Que abriram mão de um atleta desse tamanho porque ele não queria passar frio. Mas esse fator sempre é importante. Se você vai apostar em um talento que não é visto como uma futura superestrela, é melhor que seja alguém disposto a passar um bom tempo lá, né? E aí, com todos esses caras explosivos, fortes, atléticos e fisicamente prontos selecionados, tinha o Warriors ali com a escolha de número 7, uma antes do New York Knicks. Um time que estava acostumado a lidar com jogadores rápidos, se reconstruindo daquela equipe que ficou conhecida como We Believe, que tinha o Baron Davis, o Jason Richardson, tinha mais um monte de cara bom, que tinha um técnico, que era o Don Nelson, que também gostava de um basquete rápido e dinâmico. A ideia era selecionar o Curry para trazer mais profundidade para um time que já tinha boas peças no perímetro e acelerar ainda mais o jogo no ano seguinte. E o resto? O resto é história, né? Mas olha só, ainda assim, o Curry não era uma unanimidade entre os especialistas. Eu vou ler aqui pra vocês a conclusão de um relatório que um profissional de scout escreveu sobre o Curry naquela época. Material que, inclusive, ele usou para uma ação promocional anos mais tarde, quando já era uma estrela da NBA. Acompanhe aqui comigo o que falaram dele. Stephen Curry. Explosão e capacidade atlética abaixo do padrão. Ele não é um grande finalizador próximo da cesta. Ele precisa melhorar muito como um ball handler, ou seja, um condutor da bola. Frequentemente tem dificuldades contra defensores mais físicos.
Foge do LeBron, tira o LeBron pra dançar, gira pra lá e pra cá. O LeBron não acha o Curry, que faz a finta, vem pra dentro, na bandeja! Stephen Curry, você é ridículo!
Stephen precisa se desenvolver como um armador pra dar certo na liga. Ele terá sucesso limitado no próximo nível.
O Curry pegou, chutou pra história! O maior de todos os tempos!
Não dependa dele pra conduzir sua equipe.
Passe pro Curry, vai pra arremesso e cai! O veneno da chararaca!
Pois é, trabalhar com scouting é isso, né? Tem acertos e erros. E sem sombra de dúvidas, o Curry utilizou essa projeção em cima dele para se motivar a melhorar cada vez mais. O Curry tem um camp de basquete hoje chamado Underrated, subestimado em inglês, onde ele trabalha com prospectos não tão badalados com o objetivo de ajudar outros jogadores não tão bem avaliados a conseguirem dar o próximo passo e receberem mais oportunidades no basquete. Quem sabe ele mesmo não encontra o próximo Stephen Curry. E aí, gostou dessa história? Você sabia de tudo que foi falado aqui? Se você gostou, deixa eu te falar uma coisa. Esse podcast é produzido pela Unicórnio Produções, uma produtora nova que chegou para investir pesado nesse formato. Se você quiser mais informações, visite o nosso site www.unicornioproduções.com.br. Lá você vai ter acesso também ao link do nosso outro podcast, o NBA 75. Se você quiser sugerir uma pauta pra mim, me procura lá no Twitter. Eu tô lá como @ronchi 565. Até o próximo episódio.